Estados Unidos e a Marcha para o Oeste. Primeira Constituição Americana. A Constituição dos Estados Unidos é a lei suprema dos Estados Unidos. A Constituição, originalmente composta por 7 artigos, pelo qual o governo federal está dividido em 3 ramos: o poder legislativo, que consiste no Congresso bicameral; o poder executivo, que consiste pelo presidente e pelo vice-presidente; o poder judiciário, que consiste no Supremo Tribunal e outros tribunais federais. Os artigos 4, 5 e 6 definem conceitos federalistas que descrevem os direitos e responsabilidades dos governos estaduais e dos estados em relação ao governo federal. O sétimo artigo estabelece procedimentos posteriormente utilizados pelos 13 estados a ratificá-lo. Desde que a Constituição entrou em vigor em 1789, foi alterada 27 vezes. Em geral, as 10 primeiras emendas, conhecidas como Bill Rigets, Cartas de Direitos, oferecem proteções específicas de liberdade individual, inclusão à religião e de justiça, além de restringir poderes do governo. A maioria das 17 alterações posteriores visaram expandir direitos civis e individuais. Outras abordaram as questões relacionadas à autoridade federal ou modificações nos processos e procedimentos do governo. As emendas à Constituição dos Estados Unidos, ao contrário daquelas feitas em muitas constituições ao redor do mundo, são acrescentadas no final do documento com 7 artigos e 27 emendas. É a mais curta constituição escrita em vigor. Todas as 5 páginas da Constituição original estão escritas em um pergaminho. Território americano no século XIX. A primeira metade do século XIX na história dos Estados Unidos foi marcada pelas conquistas dos territórios em direção ao Oceano Pacífico, conhecido como a Marcha para o Oeste. A população passou de 3,900 milhões em 1970 para 7 milhões e 200 mil em 1810, compondo uma sociedade essencial agrária formada por granjas no Nordeste e granjas latifundiárias exportadas do Sudeste. Economia no século XIX. A partir da segunda metade do século XIX, a pecuária chegou a ocupar um quarto do território americano, em terras que se estendiam do Texas ao Canadá. A descoberta do ouro na Califórnia em 1848 estimulou a corrida em busca de riquezas fáceis, incentivando o deslocamento populacional. Além disso, a construção de ferrovias, iniciadas em 1829, barateava o transporte em fins do século XIX. A quantidade de quilômetros de linhas ferroviárias nos Estados Unidos era maior que a soma de todos os países europeus. Em 1890, a ferroviária ligava a costa atlântica ao Pacífico. A expansão para o oeste foi justificada pela doutrina do Destino Manifesto, que pregava serem os norte-americanos destinados por Deus a conquistar territórios situados entre o Atlântico e o Pacífico. Política genocida dos Estados Unidos. No século XIX, que resultou no massacre de milhões e na destruição irreversível de várias culturas, feito sob a alegação de uma guerra justa ou guerra indígena, teve características próprias que diferem o que aconteceu nos Estados Unidos e o que aconteceu no resto da América. A limpeza étnica do Oceano Americano tornou-se política oficial do governo americano, que passou a declarar guerra às tribos indígenas sob qualquer pretexto. Assim, Apaches foram destruídas pela ação do exército americano após a entrada de mineiros e bandidos no território dos Apaches. A eliminação dos índios também foi defendida por dificultarem o trabalho dos empreiteiros e empresas de ferrovias que construíam e cortavam suas terras com a nova malha viária, ou como uma forma de se desobstruir o solo das planícies, destruindo suas culturas de subsistências, substituindo por lavouras comerciais em contato com os mercados consumidores, através dos sistemas ferroviários. Os indígenas foram paulatinados e empurrados pelo governo americano, pelo território, cada vez mais árido, inférteis, isolados e diminutos. O antigo território indígena, que cobria a superfície de 4 estados da União, acabou sendo abolido e trocado por pequenas dispersas reservas indígenas. Em um discurso diante de representantes dos povos indígenas americanos em junho de 2019, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, pediu desculpas pelo genocídio cometido em seu estado. Newsom disse que isso é o que foi um genocídio. Não há outra maneira de descrevê-lo. Assim, ele precisa ser descrito nos livros históricos. Doutrina Monroe. A Doutrina Monroe foi proferida pelo presidente James Monroe no dia 2 de dezembro de 1823, no Congresso norte-americano. Em seu pronunciamento, James deixou claro que continuamente não deveria aceitar nenhum tipo de intromissão europeia sobre quaisquer aspectos, isto é, América para os americanos. A ideologia da doutrina estava baseada em três princípios básicos: a impossibilidade da criação de novas colônias ao longo do continente, intolerância e interferência de nações europeias em questões internas e não participação norte-americana em conflitos envolvidos países europeus. A doutrina se colocava contra o colonialismo em terras do continente americano. Isso não é tão verdade que os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a independência do país, anteriormente colonizado pela Espanha. O que motivou a tal doutrina foi a ameaça pela parte de Santa Aliança, composta por países europeus, com Austrália, Rússia e França, de forma de voltar a colonizar países americanos. Aparentemente, os Estados Unidos estavam fazendo frente à Europa para defender os países latinos. No entanto, o que estava sendo defendido era somente os interesses norte-americanos. Destino Manifesto. A doutrina do Destino Manifesto é uma filosofia que expressa a crença de que o povo dos Estados Unidos foi eleito por Deus para comandar o mundo, sendo expansionista geopolítico americano, apenas uma expansão desta vontade divina. Em meio a esta ideia de predomínio mundial norte-americano, estava também a ideia do destino norte-americano de predominar sobre os povos da América Latina, pois estes estão localizados no mesmo continente e não terem desenvolvido a capacidade de exercer domínio sobre outros povos, o que era sintetizado em Backstreet Boys, a frase propaganda da política do século XIX, que tinha como principal objetivo demonstrar o quanto a cultura dos Estados Unidos era atraente e digna de apreço, fazendo uma imagem de um país, de que o país seria melhor do mundo, com os melhores e mais apropriados indivíduos, e, em última instância, fazer com que os cidadãos de outros países passassem a desprezar as suas próprias pátrias, adorando o ideal americano do processo e superioridade. Marcha para o Oeste é o nome dado ao processo de expansão territorial que aconteceu nos Estados Unidos da América ao longo do século XIX. Esse processo foi marcado tanto pela expansão territorial como pelo estabelecimento de colônias habitantes nessas novas terras. Durante esse processo, os Estados Unidos deixou de ser um território recluso aos antigos 13 colônias e alcançou as planícies centrais e estendeu-se até a costa oeste, costa do Oceano Pacífico. A expansão territorial dos Estados Unidos foi iniciada após o fim da Guerra da Independência, travada contra os ingleses em 1776 a 1781. A ratificação da vitória dos colonos americanos foi dada pela assinatura do Tratado de Paris, em 1783, responsável por reconhecer a independência das 13 colônias e o surgimento dos Estados Unidos como nação. Outra consequência desse tratado foi a secção. Foi a cessão por parte da Inglaterra das terras para os Estados Unidos. Esse território estendia-se na região dos Montes Apalaches até a borda do rio Mississippi. A ocupação dessa área tornou-se polêmica entre os colonos e a Inglaterra, uma vez que os ingleses não autorizavam os colonos a se estabelecerem nessas regiões para evitar conflitos com os indígenas. Reforma agrária nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a reforma agrária aconteceu ainda no século XIX, mas de maneira lenta, sem grande influência política ou ideológica. No início da colonização estadunidense, os colonos que se estabeleceu no sul, formaram pequenas propriedades de plantações de fumo e alimentos. Esse modelo familiar, no entanto, logo foi substituído pelo latifúndio e pelas técnicas dominadas do plantio. Se baseadas na formação do latifúndio, na grande produção visando a exportação, principalmente de algodão, na utilização da mão de obra escrava. Após a independência das 13 colônias, essas estruturas fundárias manteve-se nos Estados Unidos. Em 1850, o Parlamento americano começou a lançar propostas de revisão da questão fundárias no país, mas não por meio da desapropriação, e sim pela compra de redistribuição de pequenas propriedades, até 1862. A proposta não foi para frente, até que o início da Guerra da Secessão propiciou uma espécie de remodulação de certas estruturas sociais, além de ter proporcionado uma nova configuração no parlamento dos Estados Unidos, agora com maioria republicana. Os republicanos, liderados pelo presidente Abraham Lincoln, eram anti-escravatistas, que ajudou na implantação do plano de distribuição das terras, sem mão de obra escrava. O modelo de larga produção em latifúndios era, na época, visto como insustentável pelos produtores, que estimulou a venda das propriedades.